É diferente ser criança no Brasil, dependendo de qual é o seu pertencimento racial.
A fala que abre este episódio é de Clélia Prestes, do Ama Psique e Negritude, e joga luz sobre um tema atual: primeira infância e relações raciais. A discussão é relativamente recente no Brasil, principalmente se a gente considerar que foi só após a Constituição de 88 que o campo normativo sobre a primeira infância começou a se consolidar. Mas apesar de ser tão jovem, o tema sobre os anos iniciais de uma criança já é um campo de disputa de narrativas e de acesso às políticas públicas. Diante disso, a gente precisa que fique claro que ser uma criança branca e ser uma criança negra ou indígena não é a mesma coisa. E é sobre isso que vamos falar neste episódio.
Potencialize a Alma Preta. Seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta.
Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo. O tema de hoje é primeira infância e raça, interseções necessárias para se pensar políticas públicas mais inclusivas. Este episódio é o primeiro de uma série que faremos sobre a primeira infância no Brasil e relações raciais. Todos eles estão sendo realizados em parceria com a Fundação Pórticos. A Pórticos está à frente do Mosaico de Primeira Infância e Equidade Racial, uma iniciativa que reúne as seguintes instituições: a Ação Educativa, a Alma Preta Jornalismo, o Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial, o AfroSebrap, a AME Psique e Negritude, o Coletivo de Intelectuais Negros e Negras, o CEDI, o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, e o GLEDES, Instituto da Mulher Negra, e também a Plan Internacional. O objetivo dessa conversa inicial é explicar a primeira infância fazendo um recorte racial. Para este primeiro episódio, nós falamos com Jaqueline Lima Santos, que é antropóloga, pesquisadora da Unicamp e especialista em diversidade, relações étnico-raciais e equidade. Também com Cléria Prestes, coordenadora do projeto Saúde, Infâncias e Relações Raciais da AME Psique e Negritude. Falamos com Tatiane Rodrigues, professora do Departamento de Teoria e Práticas Pedagógicas da UFSCar e pesquisadora do NEAB. E também com Jéssica Silveira, especialista em proteção e desenvolvimento infantil da Plan Internacional. Ah, e além desse podcast, no site da Alma Preta tem uma matéria muito interessante sobre o mosaico da primeira infância que vale a pena conferir. É só entrar em almapreta.com.br. Para iniciar o papo, vamos esclarecer por que o debate sobre a primeira infância e relações raciais é tão importante em nossa sociedade. Vamos ouvir a Clélia sobre isso.
A nossa sociedade é construída por narrativas, por discursos, e elas estão sempre em disputa. A primeira infância é só mais um dos temas em que isso acontece. E acontece porque dizer o que é infância, dizer o que é uma criança, é dizer o que é também ser humano. E dizer o que é ser humano significa dizer quem pode ser contemplado com direitos, quem pode ser contemplado com cuidado, quem pode receber empatia, quem pode receber compaixão, comoção. Então, a disputa sobre a temática da primeira infância é uma disputa de narrativa sobre o que é ser humano e sobre quem merece cuidado, que crianças serão acolhidas. Por exemplo, quando a gente chama algumas crianças de crianças e outras de menores, né, o menor infrator, quando a gente pensa que criança nas creches, nas escolas, né, recebem mais toque enquanto são cuidadas, isso tudo tem a ver com uma noção de criança, uma noção de que criança merece tudo isso, de que criança... E não é algo que a pessoa ali pense na hora. Às vezes sim, mas muitas vezes está ligado a uma narrativa do que é certo, a uma narrativa do que é puro, do que é saudável, de quem é frágil e merece cuidado.
É importante a gente considerar que, especialmente no Brasil, com uma sociedade que teve a experiência colonial, a experiência da escravização, é impossível a gente pensar a infância sem considerar as nossas raízes, né? Raízes no sentido, os fundamentos da sociedade brasileira, né? Então, a gente sabe hoje, tem todos os estudos aí sobre a emergência de um sentimento de infância, E essa emergência, né, a infância, ela nem sempre foi isso que ela é hoje para a nossa sociedade, né? As crianças não tinham uma especificidade, elas eram consideradas como adultos em miniatura. E esse sentimento específico de infância, ele é uma construção social bastante recente. O que acontece é que na experiência colonial, na experiência de racialização, você vai ter determinados grupos, como grupos indígenas, grupos que são racializados, quilombolas, a população negra, em que esse sentimento da infância, ele não se consolida para esses grupos, né? Essa experiência da infância, ela não acontece, ela não é permitida para esses grupos, né? Então, não existe a possibilidade da gente considerar a infância como uma experi como um conceito que está universalizado e reconhecido como universal.
Quem falou agora foi a Tatiane da UFSCar. É muito interessante esse breve resgate histórico que ela faz para mostrar que as crianças no Brasil não são tratadas da mesma forma. E a gente nem precisa ir muito longe para comprovar isso. Um levantamento da Datasus de 2021 mostra que a proporção de bebês pretos e pardos que nasceram de mães que não tiveram pelo menos 7 consultas de pré-natal é de 30%. Para bebês brancos, é 18%. A taxa de mortalidade infantil de até 1 ano em crianças indígenas é de 23,4 para 1.000 nascidos. Isso é o dobro da média brasileira, que é de 11,9 para cada 1.000 nascidos. Mas há muitos grupos que ainda insistem em tratar todas as crianças como se fossem iguais, sem considerar as diferentes histórias que falamos aqui.
A primeira infância, ela se tornou um campo fértil, né, nas últimas décadas, devido às descobertas da neurociência, né?
Essa é a Jaqueline da Pórticos.
Se você desenvolve algumas coisas da gestação aos 6 anos incompleto, você não precisa desenvolver com resiliência em outras fases da vida, né? Mas porque é mais fácil desenvolver nessa fase da vida. Então, é um campo que começou a ter muito investimento, mas por conta dessas características da primeira infância que eu falei para vocês, ele acabou se constituindo como um campo muito elitizado. No campo, na área da ciência, na área científica, dominado pela medicina, pelas ciências médicas, né? E na área de apoio, projetos, por uma elite, né? E esses grupos pensaram a primeira infância de uma perspectiva muito universal, né? Só que nós somos uma sociedade diversa, com pessoas provenientes de diferentes grupos culturais, com formas de cuidar e desenvolver diferentes, né? Embora o corpo biológico seja o mesmo. E a gente também vive em sociedades que massacram crianças não brancas, né? Então existe um tipo de infância ideal e tem as pessoas que não têm direito à infância, né?
Criança não é apenas um desenvolvimento, um ser biológico em desenvolvimento. Ela tem uma experiência cultural, ela tem uma experiência ambiental, territorial. Então, a gente não pode falar em desenvolvimento integral, em educação integral, sem considerar esses marcadores, essas experiências como constitutivas, da formação da identidade das crianças.
A Jaqueline traz um ponto relevante sobre essa questão.
Essa perspectiva elitista do campo da primeira infância acabava distanciando esses outros grupos, que são grupos historicamente discriminados e, por conta do impacto do racismo na sociedade brasileira, estão mais vulnerabilizados desse grande campo de investimento que é a primeira infância, né? Essa perspectiva elitista, porque você não enxerga a infância numa perspectiva plural. Você não está falando das crianças que estão sofrendo violência, você está falando de cuidar e desenvolver como se todas as crianças vivessem a mesma realidade. E a Pórticos, ela, o que ela faz, ela transforma esse campo da primeira infância no Brasil, ao pensar um mosaico de primeira infância e equidade racial e aproximar organizações do campo antirracista dessa agenda de primeira infância, para disputar a noção de primeira infância, a política de primeira infância, a legislação de primeira infância e os recursos que são aplicados na primeira infância, para que todos esses aparatos cheguem a povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, chegue nas crianças negras que moram na favela, chegue nas crianças da favela, atinja todos os grupos sociais, porque, de fato, esse é um dos campos de maior investimento hoje no mundo, assim.
Pensar uma agenda antirracista para a primeira infância passa por disputar essa narrativa. E passa, sobretudo, também por incidir na legislação da primeira infância e nos recursos aplicados considerando o ambiente escolar. E a Tatiana nos explica o quanto é necessário repensar a formação dos educadores e educadoras no Brasil.
O que a gente percebe é que essa questão da pluralidade, ou mesmo a inclusão da temática étnico-racial, ela ainda é uma experiência muito pontual na formação inicial de professores. Então, você tem algumas instituições que reestruturaram seus currículos, pensando a introdução desse tema na formação inicial. No trabalho com a formação continuada, o que a gente percebe é um quadro de bastante desinformação dos educadores e educadoras em relação a esse tema, uma certa resistência, mas eu diria que mais do que resistência, há uma disponibilidade para aprender sobre o tema. E há uma denúncia sobre a ausência desse tema nas experiências de formação inicial e continuada. Então, eu acho que das nossas funções urgentes, assim, é questionar a formação inicial de educadores e educadoras no Brasil, a ausência desse tema na base de formação, e provocar a necessidade de inclusão do tema nas formações continuadas.
Um dos objetivos do Mosaico é mostrar que há outras formas de viver a infância e que há outros saberes que precisam ser considerados. As ações do projeto estão sendo divididas em 6 eixos: pesquisa e produção de evidências, metodologias inovadoras, incidência política, formação, comunicação e atuação comunitária. E aí, cada uma das organizações desenvolve ações que mais se alinham à sua atuação. Para saber mais sobre o que cada organização está fazendo, te convido a acessar aquela matéria do nosso site em que citei no começo desse episódio. Vai lá, é almapreta.com.br, leia porque está muito legal. Um exemplo interessante é o projeto Ciranda da Plan Internacional, que atua em 3 comunidades quilombolas localizadas nas cidades de Peritoró, no sul do Maranhão, e Codó, ao leste, conhecida como região dos Cocais. E a gente vai ouvir agora o que a Jéssica tem a dizer sobre esse projeto.
A Plan, ela desenhou, né, ela criou o projeto Ciranda a partir da sua atuação junto às comunidades quilombolas da zona rural de Codó e de Peritoró, né, onde a Plan atua há alguns anos. E a partir dessa experiência, o projeto Ciranda ele vem para trazer uma metodologia e um currículo diferenciado para os profissionais que atuam diretamente com essas comunidades e para resgatar a autoestima e fortalecer as identidades dessas comunidades quilombolas. Então, o projeto ele atua diretamente com famílias, profissionais, incluindo profissionais da saúde, da educação e da assistência social, mães, pais, cuidadores, lideranças comunitárias e também as crianças pequenas dessas comunidades. E o projeto também, a partir dessa vivência junto às comunidades e às famílias, porque ele também atuava, né, junto com mães, pais, cuidadores e lideranças comunitárias, e a gente desenvolveu, a gente criou um cardápio de brincadeiras, de jogos e brincadeiras quilombolas a partir dessa vivência junto a essas 3 comunidades. E uma das brincadeiras que foi resgatada, que eles trouxeram, era a ciranda. Então, o nome do projeto ele foi escolhido a partir da escuta que a gente fez nas 3 comunidades. E aí o nome que eles escolheram foi ciranda. Eles falaram para a gente que traz a fortaleza e a união das famílias, assim, né, quando faz a roda. Então, ciranda, ela também significa, ela traz essa questão da força, né, dos povos ancestrais dessas famílias.
Evidenciar experiências como essas do Maranhão são super importantes para a gente ampliar nosso olhar sobre as infâncias no Brasil. Mais do que formar novas perspectivas, o desejo de todas as pessoas comprometidas com a pauta é transformar os velhos conceitos em novas conexões e vivências mais inclusivas e acolhedoras. Espero que este papo tenha sido esclarecedor para vocês e, como comentei no início desse episódio, nós traremos uma série de podcasts sobre o tema. Então fique ligado aqui com a gente.
Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente.
Este episódio foi realizado em parceria com a Fundação Pórticos. Contou com a direção de Vinícius Martins, produção e roteiro de Aline Oliveira, apresentação minha e Estela Diogo, assistência de estúdio de Iago Augusto e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Jaqueline Lima Santos, Cléria Prestes, Tatiane Rodrigues e Jéssica Silveira. Obrigada por sua companhia até aqui. Continue nos acompanhando por todas as redes sociais e também no nosso site, almapreta.com.br. E até o próximo episódio.